Neste primeiro podcast de 2022, o DemiCast traz para você a notícia que a justiça acaba de condenar o Facebook a indenizar pessoas que foram vítimas e caíram no golpe de fraude do WhatsApp. Então, não saia daí e entenda tudo sobre essa decisão judicial. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao DemiCast, o seu podcast sobre direito digital, redes sociais e tecnologia. Eu sou Ana Paula de Moraes e neste primeiro podcast de 2022, você confere tudo sobre a decisão da juíza que condenou o Facebook a indenizar os usuários que foram vítimas e caíram no golpe do WhatsApp. A clonagem de WhatsApp é um golpe já conhecido e que continua a fazer vítimas em todo o Brasil. Na prática, os golpistas utilizam artimanhas de engenharia social para enganar as vítimas e burlar a dupla autenticação do WhatsApp. O sistema tem duas etapas e, na segunda, os criminosos utilizam o suporte do próprio mensageiro eletrônico para passar mais credibilidade à fraude cometida. Esses criminosos entram em contato com a vítima, alegando serem de lojas, de sites de anúncio, ou ainda, em virtude de um momento de pandemia que vivemos, serem ligados a um órgão do Ministério da Saúde. E, neste momento, os golpistas tentam roubar a conta do mensageiro, solicitando ao usuário um código de verificação do WhatsApp, que é enviado para o SMS no celular do usuário. Em seguida, os criminosos solicitam que a vítima informe o código de verificação enviado para o seu celular, dizendo que esse passo seria necessário para completar a falsa pesquisa. Uma vez obtida essa informação, ou seja, tendo esse código em mãos, os criminosos ativam a conta do WhatsApp em outro telefone e passam a mandar mensagens para familiares e amigos da vítima, solicitando dinheiro ou resgate do WhatsApp roubado. A novidade neste golpe vem na segunda parte, que ataca a autenticação em dois fatores. Depois de conseguir o código de verificação, os criminosos finalizam a suposta pesquisa e ligam novamente para a vítima, fingindo ser do suporte do WhatsApp, e informam ao usuário que identificaram atividades suspeitas na conta e, por isso, vão enviar um e-mail para que o usuário cadastre uma nova senha de dupla verificação. Entretanto, ao clicar no link enviado pelo criminoso ao seu e-mail, a vítima, na verdade, desabilita a proteção do aplicativo para criar uma nova senha. E é exatamente neste momento que o golpista consegue burlar o sistema do WhatsApp e roubar o seu WhatsApp. De acordo com a análise feita pela empresa Kaspersky, o que surpreendeu os pesquisadores da companhia foi o fato de que o e-mail utilizado pelos criminosos é de fato autêntico, ou seja, ele é enviado pelo próprio suporte do mensageiro. Para proteger o seu mensageiro, uma das soluções para o usuário é ativar a autenticação de dois fatores nos aplicativos que você, usuário, utiliza através do seu aplicativo de antivírus, criando assim mais uma camada de proteção nos aplicativos que você utiliza no seu dia a dia. Recentemente, uma vítima desse tipo de golpe já idosa resolveu, através de seus filhos, que são, na verdade, os autores do processo, ajuizar uma ação no Juizado Especial de Brasília, a qual teve como responsável pelo seu julgamento a juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, que, em sua sentença, condenou o Facebook a indenizar pessoas e usuários que caíram em golpes de fraude a partir do WhatsApp. De acordo com a magistrada, ela sustenta em sua decisão que, considerando que o Facebook é o responsável pelo serviço do WhatsApp, logo, a empresa Facebook responde objetivamente pelos danos causados a usuários enganados por fraudadores, E por esse motivo, a empresa deve restituir valores depositados por mãe e filha, no caso do processo, na conta bancária indicada pelo golpista. Ainda segundo a magistrada, a mesma esclarece em sentença que o criminoso usou a imagem do perfil do filho de uma das vítimas da farsa para pedir dinheiro. Conforme relatado na ação, a idosa vítima do golpe recebeu mensagem de um número desconhecido que usava uma foto do seu filho. Ele pedia dinheiro e a mãe fez a transferência solicitada via Pix para a conta informada. Quando o fraudador voltou a pedir mais dinheiro à idosa, ela, por sua vez, já estava sem recursos e solicitou então à filha que fizesse o depósito solicitado pelo criminoso. Na terceira solicitação, entretanto, a filha desconfiou que se tratava de golpe e entrou em contato com seu irmão. Ele, por sua vez, informou que não havia encaminhado nenhuma das mensagens. Já o Facebook alegou em sua defesa no processo que o criminoso autor da fraude agiu a partir de um perfil vinculado a um número de telefone diferente daquele que o filho da vítima usava e, por isso, não houve falha na prestação do serviço. Entretanto, o argumento trazido pelo Facebook não foi acolhido pela juíza, que continuou a sustentar em sua sentença que o autor da fraude teve acesso aos dados da vítima, já que utilizou a fotografia de seu perfil e sua lista de contatos telefônicos para aplicar o golpe. A juíza, ainda na sua sentença, utilizou a Lei Geral de Proteção de Dados para sustentar a sua decisão e lembrou que o artigo 42 da referida lei determina que o controlador, no caso o Facebook, ou o operador, que em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais causar ao outro dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Devemos lembrar a todos que neste momento escutam esse podcast que a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor no Brasil há 2 anos e a mesma protege os dados pessoais e sensíveis de todo cidadão brasileiro. Nesse sentido, o Facebook, na qualidade de controlador dos dados de todo cidadão que utiliza o mensageiro de sua propriedade, o WhatsApp, não só permitiu a captura dos dados da vítima pelo criminoso, como também não tomou as medidas para impedir os prejuízos causados à vítima. Assim entendeu a juíza. Desta forma, as atitudes ou a falta delas por parte do Facebook resultaram em danos materiais às vítimas, inclusive por não desativar a conta fraudulenta. Assim sendo, a juíza entendeu e determinou o dever do Facebook de indenizar a vítima, bem como ainda condenou a empresa ao pagamento de R$ 44 mil a título de danos materiais à vítima idosa. Devemos esclarecer a todos os nossos ouvintes que nesta ação proposta não houve a inclusão do pedido de danos morais e que ainda cabe ao Facebook o direito de recorrer da sentença da juíza. E este recurso será analisado por um desembargador ou uma desembargadora da turma recursal do Tribunal de Justiça de Brasília. E aí, gostou da informação? Caso tenha sido vítima deste golpe e queira saber mais sobre como proceder, entre em contato com o Demorais Advocacia através do nosso site www.demorais.adv.br. Agora, se você quiser ficar por dentro das melhores notícias sobre os seus direitos, redes sociais e tecnologia, acesse e se inscreva em nossos canais, no YouTube e no Spotify, DMCast. No canal do Telegram, DN_DigitalNews. Todos os dias, as notícias sobre os seus direitos e o que acontece na internet, redes sociais ou no dia a dia da tecnologia para você, na palma da sua mão. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Até a próxima!